Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Livre Mercado. Eu sou Paulo Montijo e hoje aqui comigo nos nossos estúdios digitais, Bruno Cane, sócio da Resília. Bruno, seja bem-vindo.
Obrigado, prazer estar aqui, pessoal.
E Verônica Taquete, que é sócia da Inoa também, uma empresa de tecnologia. Verônica, tudo bem? E associada do Livres.
Sim, obrigada, Paulo, prazer.
Que bom. Gente, olha só, o bate-papo de hoje é sobre tecnologia e empregos do futuro. A gente vai falar um pouco sobre oportunidades nesse mercado, sobre os detalhes de como é que funciona o mercado de tecnologia e, principalmente, sobre como a gente pode incluir mais gente nesse mercado, né? Trazer mais mercado para esse segmento, vamos dizer assim. Nossa live de hoje está sendo transmitida no Facebook, no YouTube, no Twitter do Livres, em todas as redes do Livres. Você que quiser participar, fica à vontade para mandar perguntas para a gente. A Lúcia vai me ajudar mandando comentários aqui no privado. Eu estou ligado aqui no YouTube também. E a gente vai trazendo as contribuições de vocês para esse nosso bate-papo de hoje. E eu queria primeiro, assim, que o Bruno explicasse para a gente em um tweet o que que faz a Resília.
Beleza, Paulo. Vai ser um prazer explicar aí. Basicamente, a gente impulsiona talentos em tecnologia, dando oportunidade para quem não teve e diversidade para quem não tem. Tá? Então, é super simples. No final do dia, o que a gente criou foi um curso para potencializar algumas pessoas para o mercado de trabalho direto, sem ter que passar pela faculdade. Tá? Então, o que a gente faz é, um aluno entra no curso, não precisa ter ensino superior, basta só ter ensino médio completo, fica com a gente 6 meses e depois a gente apresenta ele para várias empresas de tecnologia após um curso de desenvolvimento web full stack. E aí ele está pronto para atuar no mercado. Obviamente não dá para fazer milagre, né? Então são 6 meses super intensos, é de segunda a sexta, 5 horas por dia, mais fim de semana, então a gente tira o couro da molecada, não à toa o nome é Resília. E a gente acredita muito que, além da parte técnica, né, do parte do hard skill, é importante você desenvolver a parte comportamental, os hábitos. Afinal de contas, né, o que faz as pessoas se desenvolverem são os hábitos. E o que a gente gasta muita energia ao longo do curso é exatamente preparando o pessoal em hábitos que a gente entende de excelência, como autoaprendizado, iniciativa, trabalho em equipe e, claro, muita resiliência. Resiliência também se ensina e se aprende. Então dá para ensinar
Boa.
bastante.
Deixa eu só fazer o papel do tradutor aqui para o nosso público. O que é um pacote web full stack? Explica para a gente.
Eu até vou trazer a Verônica para conversa aqui, pô. Eu até posso falar, mas assim, vamos combinar que aqui dos dois eu sou o cara que tem menos autonomia aqui para falar sobre isso. Verônica, vou deixar sair com você.
Beleza. Não, não é nada muito complicado. A ideia é que quando você faz um desenvolvimento de um sistema, ele tem duas grandes áreas, o back e o front. O back é onde fica toda a lógica, e o front é onde você vai controlar a interação com o usuário, as telas, o comportamento das telas, né, o que que acontece quando clica e tal. Então, e é comum, é razoavelmente comum você ter desenvolvedores especializados em alguma dessas áreas, ou no back-end, ou em front-end, ou em alguma outra etapa mais específica do desenvolvimento de software. E aí o Resília vai estar dando uma formação full stack, ou seja, que vai do back ao front por todas as atividades envolvidas no desenvolvimento.
Muito obrigado pela tradução dos termos. Às vezes a gente tem mercados mais específicos aqui. Eu tenho que ser o chato que fala: peraí, vamos explicar para a nossa audiência o que que a gente está falando. Mas que bom. Uma coisa bem interessante sobre o modelo da Resília, e a Verônica super envolvida com o projeto, o Bruno também, que eu acho bastante interessante, é que ela é um projeto, não é um projeto sem fins lucrativos, mas é um projeto com impacto social, né? Explica o modelo, Bruno, porque eu acho ele tão legal que as pessoas vão entender mais como é que resílias da vida aparecem.
Eu acho que hoje em dia, né, você consegue criar essa startup social, startup de impacto, seja lá como você quer chamar, mas é quando você já nasce buscando fazer um impacto além de gerar o lucro, né? Além do impacto no bolso do acionista, você quer um impacto, uma externalidade positiva para a sociedade. E no caso da Resília, o que a gente conseguiu fazer no final do dia foi montar um modelo de negócios em que a gente leva um produto super premium, né, que é um curso caro, com muitas horas aula, com facilitadores qualificados, conteúdo de qualidade, para um público que não necessariamente tem o dinheiro naquele momento, né? Então, para quem não sabe, não entra no site, não viu ainda, não conhece, Basicamente, o modelo da Resília é: o aluno, ele entra, ele passa por um processo seletivo, a gente escolhe esse aluno, uma vez que ele está dentro, ele estuda sem pagar nada durante todo o período do curso, e ele só paga para a gente uma vez que ele tiver se formado e ganhando um determinado piso no mercado. Então, a partir do momento que ele tem alguma renda, tá? E aí ele paga um percentual dessa renda para a gente para cobrir os custos do curso. Ou seja, é um modelo alternativo de financiamento para dar oportunidade exatamente para quem não teve, né? E esse modelo de impacto é legal porque você, né, cria um modelo autossustentável, o que é muito diferente de uma ONG, né, eventualmente sem fins lucrativos, que você acaba dependendo do modelo de doação. É óbvio que uma ONG também pode ter um modelo sustentável, ou seja, é óbvio que uma ONG pode gerar receita e ter despesas menores que receitas e reinvestir toda aquela grana. Mas o que a gente acredita é que quando você faz um negócio com fins lucrativos, você tem um objetivo ainda maior, que você gera valor de equity, né? Você gera valor naquela empresa para uma potencial venda no futuro. Isso aí você consegue atrair diversos talentos do mercado, diversos investidores que vão estar vislumbrando sim esse lucro, mas você vai estar pegando esse vislumbramento, esse desejo deles e colocando para impacto. Enquanto que do outro lado, né, uma instituição sem fins lucrativos, a pessoa majoritariamente ela só quer gerar um impacto, né? O lucro ele não vem, ele nunca vai vir. Então a gente acha que dá para fazer muito mais, dar uma bagunçada, fazer uma revolução muito maior se a gente for uma empresa com fins lucrativos, que assim a gente atrai mais capital, mais talento e, consequentemente, cresce mais rápido e faz um produto melhor para atender mais pessoas.
Muito legal. Verônica, você que é sócia de uma empresa com fins lucrativos bastante ativa e que tem que contratar e possivelmente demitir muita gente também nesse mercado, qual é o perfil do interessado em trabalhar com programação hoje? Assim, é um mercado hoje só de elite? Como é que é esse mercado?
Antes de responder a sua pergunta, vou só fazer um gancho com o que o Bruno estava falando, que por acaso eu li uma notícia hoje super interessante sobre uma galera que tem uma startup, uma fintech, né, que é uma startup na área de mercado financeiro, que eles têm um plano de tentar abrir uma bolsa de valores nova só para empresas que sejam empresas de impacto social. Então, seria uma nova bolsa no Brasil. O Brasil hoje só tem uma bolsa de valores, né, B3. Eles abririam essa bolsa no Rio de Janeiro. É uma galera que veio do Banco Maré, que é uma startup aqui do Rio. E eles estão interessados em tentar abrir uma nova bolsa aqui no Brasil. E aí seria focada, listaria somente empresas de impacto social. Então, acho que queria só reforçar que é um assunto que está super em alta. Acho que é um modelo que cada vez vem se provando que faz muito sentido, né? Como o Bruno estava colocando, isso tende a construir negócios mais sustentáveis. E esse assunto está super em alta, tá? Acho que com pandemia está mais em alta ainda, né? E aí achei interessantíssimo ver essa notícia dessa possibilidade de a gente um dia ter uma bolsa aqui no Rio disso, né? Focada nisso. E aí, respondendo a sua pergunta, Paulo, bom, o mercado de computação é um mercado super carente, a gente tem um gap enorme de vagas nesse mercado. Hoje também outra notícia que eu estava lendo foi o Bruno que me passou, que ontem saiu uma matéria no jornal sobre um cara que era entregador do iFood, que estudou no Resília e hoje em dia é desenvolvedor, tem uma história super interessante. E aí, por acaso, no fim dessa matéria, tem um dado lá que eu não tinha ele quantificado, mas eu tinha já na minha cabeça, do tamanho desse gap, né? E a matéria falava que o gap previsto no mercado de desenvolvimento para os próximos 5 anos é de 70 mil vagas. Então, é isso, é um mercado absolutamente aquecido. Computação hoje em dia está em todas as áreas, né? E, infelizmente, a gente tem muito menos gente sendo formada nesse mercado do que ele demanda, né? Eu cursei engenharia de computação na UFRJ. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas pelo menos na minha época, o curso de engenharia de computação na UFRJ formava menos de 5 alunos por ano. Isso é muito surreal, né? Tipo, a quantidade de vaga que a gente tem, a quantidade de necessidade que a gente tem, se formar 5 alunos por ano, não é nada, né? Então, esse é o panorama do mercado de tecnologia de desenvolvimento de software.
E, na tua opinião, por que que formava só 5 alunos por ano? Quer dizer, por que que tem essa escassez de mão de obra no mercado que está aquecido, tem demanda e paga bem?
Eu acho, tem a desistência na faculdade, em parte, ela tem muita relação com o quanto o mercado está aquecido, que as pessoas acabam entrando no curso e aí rapidamente conseguem um emprego, rapidamente começam a ganhar bem e aí acabam abandonando. Então, acho que esse é um dos fatores. Mas outro fator também acho que está ligado a muitas vezes uma certa falta de objetividade do curso, né? Você está ali na faculdade estudando uma porção de coisas que não necessariamente se te interessam muito. E acho que o projeto do Resília também tem a ver com isso, né, Bruno? Me corrija se eu estiver errado, mas ele visa ali dar uma formação super focada no e mais eficiente, digamos assim, né? Quando eu fiz faculdade, eu tive uma sorte, assim, de que eu peguei o curso de engenharia de computação abrindo na FJ. O curso abriu em 2004, eu entrei na faculdade em 2005. E aí, por conta disso, ele estava muito desestruturado ainda, estava bagunçado. As matérias não tinham precedências amarradas ainda, então nada dependia de nada. Era tipo um monte de matéria e você sai puxando o que você quiser. Isso, na verdade, foi maravilhoso para mim, porque eu pude, no início, no primeiro período, eu saí puxando matérias já muito ligadas à atividade fim, à computação em si. Isso foi essencial para me manter motivada. Né? Enquanto hoje em dia, que as coisas já estão mais organizadas, você tem a obrigatoriedade de cursar o ciclo básico da engenharia de 2 anos antes de você ver uma matéria de computação. E eu acho isso extremamente desestimulante, né? Então, acho que isso com certeza faz parte também do grau, alto grau de desistência na faculdade de computação.
Legal. Bruno, na Resília, qual é o perfil do aluno de vocês? A gente sabe que tem a questão da renda, mas para além disso, assim, é só Rio de Janeiro? Tem algum outro traço específico? É um público majoritariamente masculino? É equilibrado? Como é que é isso?
Boa pergunta, Paulo. Então, acho que só entrando até um pouco no ponto que a Verônica levantou, né? A gente está criando uma alternativa ao ensino superior, né? Então, o que a gente fala, a gente tem que ser mais rápido, mais barato e mais eficiente em colocar o aluno no mercado de trabalho e a gente conseguir encurtar esse gap de mercado o mais rápido possível e também respeitar o nosso aluno o máximo possível, no sentido de que, poxa, se tem uma solução aqui que consegue colocar ele em 6 meses no mercado, né? Por que que ele vai ficar 4, 5 anos pegando várias matérias, fazendo várias coisas que não necessariamente vão ser aplicadas? Então, a lógica é, primeiro, mete a mão na massa, entende o que você precisa, depois você corre atrás de conhecimento, que não falta conteúdo de graça hoje em dia no mercado online. E aí, entrando no mercado de tecnologia especificamente, o mercado ele é dominado basicamente por homens brancos na casa dos seus 30 anos, né? Esse é o persona do mercado de tecnologia hoje no Brasil. Na Resília, a gente tem um propósito aqui de trazer diversidade para esse mercado, né? Então, a gente tem um público bem diferente. Hoje, né, se você olhar no lado socioeconômico, 60% dos nossos alunos têm renda familiar de até R$ 2.000, né? E os outros 30% têm renda até 4.000. Então, você está falando que 90% dos alunos têm renda até R$ 4.000. Na hora que a gente vai para a parte de gênero, né, hoje cerca de 40%, né, 30 e alto por cento dos alunos da Resília são mulheres, versus 5%, em torno de 5% no mercado de tecnologia de uma forma geral. E quando você joga isso na pré-etnia, né, cerca de 60% dos nossos alunos são negros, versus 5 e pouco por cento no mercado de tecnologia total. E aí, para fechar, né, eu acho um dado que a gente gosta muito aqui: 70% dos nossos alunos não têm ensino superior completo, e a grande maioria nem nunca pisou numa faculdade, e essa galera está lá entrando agora no mercado fazendo acontecer. Então, a gente está mostrando que sim, tem um caminho alternativo para você entrar no mercado, e a gente está encontrando e formando talentos, né, onde não se costuma procurar, e a gente está mostrando que esse pessoal também, né, tem um lugar ao sol e pode muito. Acho que esse é o grande propósito aqui por trás do negócio da Resília.
Muito legal, Bruno. Só alguns comentários aqui. Dá oi para o Maurício Andrés, o Isaías Lobão, que é nosso coordenador associado lá do Tocantins. O Isaías comenta aqui sobre o projeto currículo, que a nossa formação em geral está longe das demandas reais, e que o velho tripé ensino, pesquisa e extensão só esconde a incompetência dos professores. Nas grandes universidades ao redor do mundo, o professor foca no ensino e pesquisador não entra em sala de aula. além da gente entrar na questão da discussão do modelo de ensino e aprendizagem no MOOC, que é bastante relevante, eu acho que tem uma questão bastante prática, que é a formação para o mercado de trabalho. E aí eu queria saber um pouco da Verônica, na ponta de quem contrata a gente, que assim, tem uma brincadeira que todo mundo já reclamou do cara do TI. Né? O cara do TI, aquele cara que não cumpre o prazo, não entrega, chega para trabalhar na hora que quer e tal. Isso é folclore? E aí, assim, uma coisa um pouco mais realista é, quais são os problemas que você vê de formação? Assim, são técnicos, são socioemocionais? Né? O que vem capenga da galera de TI?
Bom, eu acho que tem uma questão aí, que é o fato da engenharia de software, ela é uma engenharia muito recente, né? E é naturalmente ainda muito imatura. Se a gente comparasse a nossa capacidade de previsibilidade, de confiabilidade com a engenharia de software, com uma engenharia tradicional como a engenharia civil, eu chutaria que mais da metade dos prédios que a gente constrói caem. É uma engenharia muito nova, que carece ainda de muitas métricas, muitas técnicas para ela se tornar tão confiável quanto outras engenharias mais tradicionais, né? Eu muito tempo trabalhei estudando isso, como software intangível, né? Quando você quer estimar aqui quanto é que vai custar construir uma sala, você mede as paredes e tal, você tem métricas concretas que te ajudam a entender quanto que aquele projeto vai custar, por exemplo. Quando você está falando de software, ele é intangível, você sequer tem uma métrica clara de qual é o tamanho daquele software que você quer construir. Então, isso só dando uma pincelada, assim, em um exemplo de algo que é muito difícil de lidar em engenharia de software, né? E aí, consequentemente, por ser uma área recente, ela ainda está cheia de desafios para serem atacados, né? Atingidos. E aí, você tem somado a isso, né, a carência de mão de obra, que leva as pessoas também, acho que mais cedo, para o mercado. No que eu estava falando, as pessoas entram na faculdade e rapidamente já vão receber um monte de proposta, porque o mercado está louco para caçar essa galera. A gente mesmo, na Inno, a gente tem o costume de contratar as pessoas super novas, porque é um bom momento para você conquistar essa pessoa, trazer para ela conhecer a cultura da sua empresa, quem sabe se apaixonar, e aí beleza, aí você conquistou aquele cara o mais cedo possível, né? Aquele cara, olha só, eu já sendo machista e assumindo que vai ser um homem, né? Infelizmente, é um mercado ainda muito dominado por homens, eu faço um esforço enorme para trazer mais mulheres para essa área, e fico super, os meus olhos brilham quando eu escuto o Bruno falando do percentual de mulheres lá no Resília.
Muito legal. E acho que, assim, minha pergunta é um pouco sobre socioemocional. O Bruno falou sobre isso, né, sobre resiliência, sobre competências não específicas, mas que vão servir para as pessoas. E aí, Bruno, eu queria entender, assim, o quanto você vê também potencial empreendedor. Quer dizer, todo mundo recebe aquelas correntes de WhatsApp que falam que aos 19 o Bill Gates estava fundando a Microsoft, aos 17, não sei quanto, e o Steve Jobs, e blá blá, e que no Brasil todo mundo quer fazer concurso público. Tirando a piada do concurso público, o quanto, na verdade, esses caras vão querer trabalhar para o TI do Itaú no call center, e o quanto eles vão conseguir montar a própria empresa. Tem espaço para os caras, ou para as caras, que vêm de uma origem um pouco mais humilde, vamos dizer assim, montarem seus próprios negócios? Tem mercado para isso?
Eu acho legal, né? Assim, tirando a brincadeira do concurso público, também vamos tirar a brincadeira lá do Steve Jobs e do Bill Gates, que, pô, os caras são fora da curva pra caramba. Então, é lógico, assim, tem N cases, né? N casos de empreendedores que meteram a mão na massa cedo e deram super certo. Também tem outros que deram super errado, e isso faz parte, inclusive, da jornada de empreender. Eu acho que a Verônica tem várias histórias boas para dividir com a gente aqui, inclusive, sobre isso. Né? Mas, ao longo do período, é você testar muito, você errar e você fazer acontecer. O que não é muito diferente de desenvolver software, tá? Não é muito diferente do que a gente ensina para eles, não. A gente vai mostrando para eles vários caminhos e eles mesmos vão descobrindo que, para a mesma solução que eles desenvolveram, tem caminhos alternativos para resolver aquele mesmo problema e chegar no mesmo ponto final. E vários desses caminhos, inclusive, mais eficientes e melhores que eles desenvolveram. Agora, falando especificamente na Resília, né, de empreender. Hoje, né, a gente coloca o prazo de pagamento para os alunos de 5 anos. E a gente coloca esse prazo por entender, inclusive, que várias pessoas vão seguir na linha de empreender sozinhos. A gente tem hoje aluna que falou que quer lançar a marca de moda dela, tem aluno lançando site barra Instagram de aposta, e tem aluno querendo fazer freela. Então, minha resposta para você é, cara, uma vez que você tem a parte técnica na tua mão ou a parte comportamental de aprender a aprender, eu acho que o céu é o limite. Por outro lado, tá? Você tem que encarar que algumas pessoas têm uma urgência financeira e uma necessidade também de estabilidade que é relevante. Então, até quando eu estou fazendo com meus alunos especificamente, o que eu falo para eles é, cara, você está nem engatinhando nesse mercado de tech ainda, você está se rastejando. Então, é melhor você ir trabalhar com alguém como a Verônica lá na Inova, colar em alguém com experiência e aprender, juntar uma graninha e depois tomar um risco maior, do que tomar um risco logo agora com pouca experiência e de uma forma muito destrambelhada. Né? Esse início ainda é muito destrambelhado, é muita informação, é muito caminho. Hoje, né, a gente na Resília ensina uma carreira dentro de tech, né, que é desenvolvimento web, full stack, usando principalmente JavaScript. Mas você pode usar outras linguagens, a gente usa alguns frameworks, né, React, Node, mas assim, você pode usar N outros para várias coisas, e cada empresa vai ter o seu stack. Então, se você for, até a gente já fez um pouco esse trabalho aqui, mas se você for quebrar, né, o currículo do programador em atividade, barra microcurrículos, você vai chegar em 80 currículos diferentes. Então, são 80 possibilidades que você pode exercer dentro desse mundo de programador ou programadora. Tá? Então, acho que vai depender, voltando aqui para o ponto. Então, eu acho que sim, quando você tem o hábito correto e o comportamento correto perante os desafios, então é saber aprender, é ter iniciativa para resolver um problema, é saber trabalhar em equipe e pôr muita, muita resiliência, eu acho que você pode empreender sim. Mas eu acho que também vale avaliar qual é o momento certo. Eu, na minha vida, durante 8 anos, eu fui sócio do Gera, né? Gera Capital, que é dono da Eleva Educação e Esporte Educação, e investi em várias startups, sempre na área de educação. Foi o tempo que eu precisei ganhar confiança, também juntar algum patrimônio e ter... Foi o meu momento de empreender, vamos colocar assim. E ali eu me senti confortável, que eu tinha os skills necessários e eu tinha, né, um patrimônio construído, me senti confortável em tomar um risco maior. Teve gente que já fez isso logo depois da faculdade, Verônica pode contar as histórias dela, mas... Então, assim, eu não acho que tem certo nem errado aqui, eu acho que tem que fazer quando você se sente mais confortável. E, lógico, também tem o empreendedor da necessidade, que é aquele cara que vai empreender porque não consegue encontrar oportunidade nenhuma e acaba dando super certo também. Né? Então, de novo, não acho que tem certo e errado, eu acho que os comportamentos e hábitos, caso não tenha, você vai ter que desenvolver ao longo do tempo, mas se você já tiver, inclusive são os hábitos comportamentais que a gente trabalha na Resília, eu acho que isso ajuda muito, facilita a vida.
Legal. Verônica, eu queria um pouco a tua experiência como empreendedora. Assim, o que, que é, difícil de empreender nesse mercado de tech? O que, que é oportunidade? Assim, conta pra gente dos prós e contras desse mercado hoje.
Beleza. Computação é um mercado muito, muito propício para você empreender. Porque você pode começar com pouco ou nenhum investimento inicial. Então, por exemplo, a Inova é uma empresa que... O que houve de investimento inicial é que cada um de nós, dos sócios, a gente precisava ter um computador. Então, cada um juntou um dinheirinho ali para comprar seu computador para poder programar. E é isso. E a gente, durante alguns anos, para criar o produto que eu tenho hoje, né, que é um dos produtos da Inova, do qual eu sou sócia, eu trabalhei, precisei trabalhar uns 2 anos sem ganhar nada. Então, foi financeiramente, no início, foi super apertado. Mas o que eu estava investindo ali era o meu trabalho. Claro que para uma pessoa que tenha menos condições financeiras iniciais, isso pode não ser viável, trabalhar 2 anos sem ganhar nada. Então, isso com certeza seria um dificultador muito grande. Né? Mas, em termos de investimento mesmo, de capital, né, da gente ter que pegar um empréstimo, nada disso foi necessário. A gente inicialmente investiu o nosso trabalho. E isso em computação é muito comum, é muito viável você fazer isso. Né? Acho que você tem grandes empresas que chegaram, que cresceram muito. A Inova hoje em dia é uma empresa já super, ultra bem sucedida e consolidada. A gente tem hoje 11 anos de idade, já temos uma participação muito relevante no mercado que a gente atua, e começamos assim, sem investimento inicial nenhum. Então, acho que isso é uma enorme oportunidade que não é fácil você encontrar isso em outras áreas.
Legal. Eu queria agora trazer um pouco vocês dois para olhar para frente. É, quer dizer, a tecnologia está cada vez mais próxima e mais presente na vida das pessoas. Eu estava fazendo uma conversa outro dia com a minha mãe. Minha mãe era de 54, eu sou de 81. E, basicamente, os aparatos tecnológicos na casa em 54 e 81 eram mais ou menos os mesmos. Poucas diferenças. É, já o meu irmão, que nasceu em 99, já tinha internet, computador, quer dizer, uma casa de classe média alta já tinha uma quantidade de aparelhos, de tecnologia, enfim, fantásticos. E hoje em dia a gente tem isso aqui, né? Você tem mini computadores no seu bolso, você fala de graça com todo mundo, quer dizer, a tecnologia tem um caminho de facilitação de informação muito grande. Eu queria entender de vocês para onde é que vai, assim, qual é a próxima fronteira? É biotecnologia? Para onde que essa aproximação e essa intensificação da tecnologia na nossa vida caminha? E aí, quem quiser começar, fica à vontade.
Pergunta difícil. Se você quiser começar...
Pergunta de muitos milhões de dólares.
Estou pensando.
Então, eu vou seguir um outro caminho aqui. Eu não vou responder essa pergunta diretamente. Eu não tenho bola de cristal e, pô, vamos estão gravando isso aí. Daqui a pouco vamos falar, pô, boa. Né? Então, assim, eu não vou ser...
Não, não é aposta, é tendência, velho.
Não vou tentar ser tão assertivo, mas o que eu acredito é que, assim, não dá para você prever, as profissões vão surgir. Então, quem diria, né, há pouco tempo atrás, que você ser digital influencer ia ser efetivamente uma profissão, né? Quem diria que marketing digital ia ser uma carreira tão forte para economistas e engenheiros quanto é para publicitários? Porque, no final do dia, você está trabalhando com muito dado, dependendo da quantidade de verba que você está usando, quantidade de marketing que você está fazendo, e produtos que está rodando ao mesmo tempo, né? A parte até de dado e a base matemática é bem mais relevante do que a parte de redação, por exemplo. Então, eu acho muito difícil prever. O que, para mim, cada vez é mais claro é que o futuro, ninguém vai ter uma profissão só. A gente vai migrar de profissões em profissões, né? Então, um dia a gente vai estar atuando... Vou falar até sobre... Eu sou economista de formação, já atuei no mercado de real estate, já atuei no mercado de educação, já atuei com investimento, já atuei com gente e gestão, já cofundei uma ONG, agora sou CEO de uma startup e por aí vai, né? E o grande segredo aqui para mim não é necessariamente, poxa, para onde o mundo vai, mas como é que a gente prepara as pessoas para esse mundo novo, né? Então, é difícil prever, mas aí a gente volta para aquele ponto lá comportamental, né? O que que faz a gente conseguir se adaptar? O que que faz a gente conseguir aprender? O que fez com que eu pudesse exercer várias profissões diferentes ao longo da minha vida, que é bem curta, por sinal, né? Eu tenho 31 anos. Então, quando eu penso no futuro, eu acho que a gente deveria estar capacitando as pessoas muito mais nessa linha de comportamental, ensiná-las a aprenderem, ensiná-las a correrem atrás, ensiná-las a trabalhar em equipe, ensiná-las a terem resiliência. E quando eu penso isso em escala no Brasil, do ponto de vista técnico, né, de hard skill, o que a gente está ensinando, o que você quer aprofundar, eu acho que deveria estar pensando numa carreira muito mais de microcurrículos do que efetivamente de formações longas de 4, 5 anos, né, que você não consegue acompanhar o mercado. Hoje, se você pegar os cursos de publicidade, eles são extremamente defasados em relação ao que é feito na prática. Se você pegar os cursos de engenharia de computação, também são extremamente defasados em relação ao que é feito na prática. E por aí vai. Tá, então, essa é um pouco da minha visão, respondendo a tua pergunta, sem querer dar uma direção aí, porque provavelmente não. Eu vou errar, mas nessa aqui eu estou confiante. Então, eu acho que vai ser micro credenciais aí, micro formações, eu acho que isso aí vai ser um diferencial, é para onde a gente vai caminhar, muito provavelmente, com o ensino superior, profissionalizante e técnico.
Legal. Verônica?
Bom, acho que uma previsão que eu posso fazer sem muitas chances de errar é que a computação ela vai cada vez mais estar em todas as profissões, né? Eu, na minha, sei lá, nos meus 15 anos de vida profissional, eu já trabalhei com mercado de cinema, trabalhei com bombonier de cinema, controle de estoque e tal, trabalhei em projeto de usina nuclear, Angra 3, trabalho agora com mercado financeiro, já fui dona de um sex shop online. Eu fazia a parte de programação do site, né? Deixa eu deixar claro. Tentei abrir uma startup que era tipo um iFood, antes do iFood existir. Tentei abrir uma outra startup que era um sistema de pagamento para celular. Enfim, áreas muito, muito diversas dentro de uma vida profissional razoavelmente curta, né? É, e isso é só a minha vivência. Se você olhar hoje em dia, acho que para qualquer área você já encontra alguma coisa de computação nela. Então, na área da saúde, você tem cirurgia sendo feita por robô, você tem inteligência artificial podendo ser usada talvez um dia para diagnóstico, né? Você pensar que faz muito sentido você ter uma grande base de dados de todas as doenças, todos os sintomas, e aí, ao encontrar uma pessoa que apresenta tais sintomas, um computador vê como isso se encaixa melhor no universo de dados do planeta, que é mais do que um médico poderia ter na sua cabeça depois de muitos anos de estudo, né? Qualquer área que você olhar hoje em dia, você já vai ver muita computação nela, e a tendência é isso só aumentar, né? Se algum dia, sei lá, o ser humano era muito melhor do que o computador para jogar xadrez, hoje em dia o computador já é melhor, ou é equivalente, eu vejo isso acontecendo um dia em relação ao médico dar um diagnóstico, em relação ao gerente do cinema, lá na época que eu trabalhava com cinema, o gerente do cinema tinha que meio que fazer uma previsão de estoque na Bombonière para ver o que ia vender mais de acordo com os filmes que estão passando. O computador, ele pode fazer essas previsões hoje em dia já com muito mais assertividade do que um ser humano, mesmo um ser humano com muita experiência naquele mercado. E por aí vai, né? Então, se eu acho que eu consigo fazer uma previsão com pouca chance de errar, é de que computação vai estar em todas as áreas, cada vez mais profundamente. Acho que até por isso, por exemplo, eu sou super defensora de que programação passe a fazer parte de um currículo básico de escola, porque eu vejo isso como sendo essencial para todas as áreas em poucos anos.
Muito legal. Muito, muito, muito obrigado pelo exercício de vocês de compartilhar um pouco o que vocês estão vendo do mercado, né? Assim, mais do que um exercício de futurologia, acho que é super importante para quem quer entrar ou entender um pouco mais, saber quais são os desafios que as pessoas estão vivendo hoje. E só para completar, assim, eu sou mais um que também viveu muitas coisas, formado em letras, fazer pós em RI e hoje trabalho em política. Eu acho que uma coisa bastante importante, assim, como é que a gente prepara as pessoas para um mundo tão incerto, né? E isso é um baita desafio, acho que no mercado de tech muito grande, mas em todos os outros também. Eu estava conversando com um amigo meu que é tradutor, inteligência artificial hoje já consegue fazer traduções muito com taxas de erro muito baixas. Então, basicamente, você tem que ter um ser humano só para revisar aquilo, mas o grosso do trabalho pode ser feito todo por um computador hoje. Qual vai ser o mundo que minhas filhas vão viver? A gente vai saber em algumas décadas. Bruno e Verônica, uma coisa que eu acho super importante. A gente está falando, são três, eu não sei se vocês são todos cariocas, mas todo mundo baseado no Rio ou oriundo do Rio, de uma cidade bastante castigada, né, com seu mercado bastante castigado também. E quando a gente fala de empreendedorismo, sempre tem aquela coisa do ecossistema, né, que é aquela mistura de componentes de acesso a dinheiro, capital humano. Então, hoje, olhando para o Rio, no ponto que ele está, assim, o que afasta os talentos do Rio? São perspectivas profissionais? É insegurança? Enfim, Verônica, relaxa, tem um monte de gente que aparece nas lives dos outros e normal. Todo mundo sabe que está todo mundo em casa, tá? Se quiser, quando minhas filhas entram, eu apresento, tá? Tudo de boa.
Foi mal.
Eu falei que o programa era super informal, não se preocupa. Eu vi um cabelo passando aí no canto, sem problema nenhum. E aí o olhinho vai mexendo, assim, tipo, tem alguém atrapalhando minha live.
E eu assim, tipo, caraca, deu pra ver?
Não, relaxa, não se preocupa. Tirando aquela live do Porchat, que foi pior, que a mulher dele passou de toalha no fundo. Assim.
Exato. Eu tava aqui pensando nessa.
Problema nenhum. Mas a pergunta que eu tô fazendo para vocês é assim, o que atrapalha um ecossistema empreendedor? Né? E já que o Rio é tão castigado e que vocês estão vendo isso de perto e estão empreendendo nesse lugar tão duro, o que é importante para um ecossistema não entrar em colapso, né? Para os empreendedores florescerem, na opinião de vocês?
Bom, posso puxar, Bruno? Acho que uma coisa que eu percebi mudando ao longo da minha vida profissional e que eu percebi que era bom, eu senti falta disso no início, é eventos de incentivo a empreendedores. Então, eu, no início da faculdade, eu fiz algumas tentativas de empreender. Alguns anos depois, já mais para o fim da faculdade, começou a existir um evento chamado Startup Weekend, que é você pega um fim de semana, você fica lá dentro horas e horas trabalhando, né? E a ideia é que ao fim de um final de semana você já consiga fazer uma apresentação bem curta, de um minuto, sobre o seu projeto e apresentar um protótipo desse projeto que você construiu ao longo do fim de semana. E nesse evento vão vários investidores assistir e selecionar os projetos que eles acham mais promissores, né? E aí os projetos ganhadores ganham ali aqueles contatos com potenciais investidores. Isso é um tipo de evento super interessante que me deu gás, assim, energia para continuar com a minha vontade de empreender. Te faz conhecer gente, né? Não só os investidores, mas também outras pessoas ali que você acaba formando uma equipe de pessoas que também estão interessadas em empreender. E o fato de eu não ter tido isso no início e ter tido depois me fez muito perceber o valor disso, né? Como eu acredito que esse tipo de evento ajuda no network, que é muito necessário durante o processo de empreender. Falando sobre Rio e comparando muito com São Paulo, né, hoje em dia eu trabalho com o mercado financeiro, que é um mercado que migrou muito fortemente para São Paulo. Já tinha pouca coisa no Rio e nos últimos anos a gente só viu mais empresas de mercado financeiro indo embora para São Paulo. Isso me fez, durante muito tempo eu tive que viajar para São Paulo tipo, duas vezes por mês. Agora, eu tenho uma esperança de que, nesse mundo pós-pandemia, talvez a gente reverta um pouco esse cenário, né? Porque home office é uma tendência que, ao que tudo indica, veio para ficar muito fortemente. Eu realmente acho que existia ali uma inércia das empresas de exigirem um presencial que não era necessário. Então, hoje a maior parte dos meus clientes está em São Paulo. Eu estou fazendo implantação de cliente novo virtualmente, né, por videoconferência, treinamento de usuários, suporte recorrente, tudo remotamente, e a verdade é que a gente sente zero piora, sabe? Zero, assim, funciona muito bem. Então, eu sinto que essa questão geográfica, ela tende a sair dessa pandemia menos importante do que era. Isso acho que é positivo para a gente espalhar um pouco mais o mercado.
Legal.
Vou completar aqui, então, um pouco. Acho que você colocou aí, Paulo, vários, né? Pô, o Rio de Janeiro tem N problemas. Então, evasão de talento, evasão de empresa, violência, cara, burocracia. Eu acho que a LERJ podia explodir, só salva o Chicão Bolhões lá e o Renan Ferreirinha. Fora isso, cara, eu acho que dá para mandar para o espaço aquilo lá, eu acho um negócio horroroso. E aí, puta, né, você pega todos os ex-governadores, todo mundo preso. Cara, assim, dá para reclamar aqui infinito do Rio. Mas eu queria trazer um outro ponto de vista, assim, para o Rio, né? E por que que a gente está aqui e por que que... Eu já ouvi de investidor, inclusive, falando, cara, não dá para investir se não for para São Paulo, tem que ir para São Paulo. Meu pai mora em São Paulo há 25 anos, né? Minha irmã é paulista, então tem uma irmã paulista, mas que todos os outros estados me desculpem, cara, a gente tem muitos problemas, o Rio ainda é o Rio, eu vou explicar por quê. A gente aqui tem, cara, IME, UFRJ, UERJ, PUC, são polos de talentos, né, assim, fábricas e fábricas de talentos que você não tem no mesmo montante em outros lugares, talvez só em São Paulo, só que ao mesmo tempo a gente não tem a competição que o São Paulo tem. A maioria das empresas do Rio são concursos públicos. Então você consegue ter acesso a talento na base de uma maneira muito positiva aqui no Rio de Janeiro, uma concorrência muito menor. Isso é a razão número um. Razão número dois, né? Eu acho que quando você já mora há muito tempo, não sei a Verônica, mas né, o GER ali no Rio, todos os nossos investimentos são no Rio, então Eleva Educação, Esporte Educação, CREB, coincidentemente todos, inclusive, em Botafogo, a Hold, né, de todos eles são em Botafogo. E, obviamente, o networking vai ficando local. E aí, quando você quer empreender, o que você quer são pessoas que você confie, que não só sejam boas, mas também que você confie, né? Eu acho que ser cercado disso é muito bom. E o terceiro fator é você conhecer o teu público, né? Você conhecer o teu mercado local ali. Eu acho que para a Verônica, né, o Rio serviu mais como um piloto do que efetivamente como um produto final, mas falando muito pela resília, né, a gente quer resolver o problema de oportunidade para talentos. O que não falta no Rio é gente boa morando em comunidade, morando, né, em zonas mais pobres, que não conseguem ter a grana para fazer um curso de ensino superior de qualidade, ou até às vezes tem, porque se financia, dá um jeito, mas também o curso é longo, de 4, 5 anos, e aí a pessoa acaba, né, acontecendo alguma coisa na vida dela, reviravolta, que ela tem que abandonar para ganhar por R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, né? Porque isso aí vai fazer uma baita diferença no orçamento dela. Dito isso, a gente olhou isso e falou: cara, o Rio de Janeiro não é um problema, o Rio de Janeiro é um paraíso, né, porque a gente quer fazer. Então, essa é a verdade. E aí, o que eu gosto de brincar com o pessoal, eu falo o seguinte: é que nem quando você fala para gringo, né? Pô, investe lá no Brasil. Aí o cara olha, a política é uma zona, os dados econômicos são uma zona, o histórico é uma zona, né? O câmbio é uma piada. Fala, pô, amigo, não dá para investir nesse lugar. Mas a gente que está aqui sabe a quantidade de oportunidades que tem. Então eu gosto de brincar que, da mesma maneira que o Brasil é o patinho feio do mundo, mas quem está dentro se dá bem, o Rio de Janeiro é o patinho feio do Brasil, mas quem está dentro também consegue se dar bem.
Boa, acho um ótimo ponto. É, o Rio o Rio teima em sobreviver, né? Por mais que maltratem, a gente teima de alguma forma, dar um jeito de continuar tocando as coisas. Eu acho que acho muito legal ter essa visão de qual é a oportunidade, né? Assim, no final das contas, empreender um pouco isso, onde é que está a oportunidade aqui, e fazer isso virar a solução de alguma coisa. Tem alguns comentários aqui. O Isaías Lobão tá mandou vários comentários, mas acho que, enfim, encerrar aqui com o um comentário dele dizendo que dando os parabéns para o Livres. E tem uma pergunta do Sérgio Werner, que também é associado nosso, também trabalha com TI, perguntando se a gente vai ter emprego para todo mundo daqui a 10 ou 15 anos. Ou seja, esse mercado se sustenta na crescente?
Não tem emprego para todo mundo hoje, pô. Como é que
Você
vai ter
pode.
emprego? É um pouco complicado, né? Se hoje já não tem, quem dirá daqui a 10, 15 anos.
Ótimo, ótimo.
Acho que a gente tem um desafio muito grande, né? Porque acho que a gente já tem, se a gente pensar no, na educação pública do Brasil, né? A gente já tem vários desafios para ter uma educação pública de qualidade para o que a gente precisa hoje, né? E aí, na verdade, é que eu tô falando da educação pública, mas uma educação média que as pessoas tenham acesso, né? De qualidade para o cenário que a gente já tem hoje, isso já está difícil, e a gente ainda tem que pensar muito além de preparar essas pessoas para um cenário futuro, que, como o Bruno falou, e eu concordo também com essa previsão, de que muito provavelmente as pessoas vão ter que mudar de área muitas vezes ao longo da vida. Tem até um livro do mesmo autor daquele livro Sapiens, que chama 21 Lições para o Século XXI, em que ele fala muito sobre essas previsões para o futuro, com bem mais maestria do que eu vou falar aqui agora, mas ele menciona muito esse ponto do quanto vai ser necessário as pessoas terem essa capacidade de se reinventar, de mudar de área ao longo da vida, né? E aí a gente tem que estar educando as pessoas hoje para esse mercado que daqui a um tempo vai ser verdade, né? Só que a gente ainda nem fez o dever de casa do mercado de agora, então tá, é um desafio muito grande.
Legal. Gente, a gente está chegando aqui na nossa. Tem uma coisa interessante aqui, antes da gente caminhar para o encerramento, uma pergunta do Thiago. Que é o seguinte: quem apresenta informações mais tradicionais, como, por exemplo, o direito, como se inserir nesse mercado? Alguém que vem de uma área como, sei lá, direito mesmo, entra nesse mercado, consegue se adaptar rapidamente ao mercado de tecnologia?
Eu acho que ele pegou um exemplo bem específico. Outro dia mesmo eu li um paper falando que advogados costumam ser ótimos programadores, né? Porque, enfim, tem toda uma sintaxe dentro da programação, toda uma lógica que o advogado também tem quando ele vai estruturar um contrato, quando ele vai fazer um texto. Então, no final do dia, não deixa de ser uma linguagem. E aí, enfim, era toda uma argumentação que, peraí, não é só o cara da lógica do STEM, né? Da área de exatas ali, da matemática, que a gente deveria estar olhando, e sim para outros. E eu, pessoalmente, conheço alguns programadores, são ex-advogados, que arrasam. Então, minha resposta é sim. Vou dizer com certeza, mas muito provavelmente sim.
Boa, boa. Thiago, então tem vida, tem salvação.
É, eu também tenho uma das pessoas da minha empresa. Ela veio do direito, estava meio desencantada com o direito, resolveu mudar de área. Fez alguns cursos, não chegou a fazer uma graduação, não, em computação. Fez alguns cursos mais direcionados mesmo para o que ela precisaria para começar a trabalhar, justamente com o desenvolvimento web. E aí aprendeu. Começou a trabalhar, gostou, mudou de área de vez, né? Falando um pouquinho mais sobre o que o Bruno mencionou, de que advogados talvez já tenham até uma habilidade natural para programação, né? Quando você pensa, eu, como empresário, eu também faço contratos um pouco, né? Claro, com revisão de advogado e tal, mas eu penso o contrato. E aí, quando você pensa um contrato, você sempre tem que pensar em todos os fluxos possíveis, todos os fluxos de exceção, todos os casos, né? Você não pode pensar só no cenário feliz. Você tem que pensar em todos os casos que pode dar problema e aí como resolver esses casos. E programação, fazer um algoritmo, é um raciocínio muito parecido com isso, né? Você tem que pensar o cenário principal de uso do sistema, todos os cenários de exceção e como você trata eles. Então, existe um raciocínio base em comum, com certeza.
Maravilha, maravilha. Gente, 7h51, aproximando aqui do limite. Agradecer muitíssimo por estar com o Bruno, Verônica, passar para vocês a palavra para considerações finais, e convidar todo mundo que está aqui segundas e quartas. A gente sempre tem lives do Livre, segunda e quarta a gente fala mais de economia e de temas políticos. Quarta-feira é aqui comigo, sempre Livres Mercado, sempre youtube.com/livres. Bruno.
Bom, primeiro agradecer aqui a oportunidade, Paulo, Verônica, prazerzaço estar com vocês. Acompanho o Livres há muito tempo, levanto a bandeira, gosto. Chicão Bulhões é meu amigo de infância, fãzaço de vocês também, então espero cada vez mais estar próximo e ajudando e participando como puder. Considerações finais. Primeiro, Thiago, resilia.com.br, vai lá, se inscreve. Se passar no processo seletivo, já dá esse kickoff aí, já tem alguma chance de trabalhar com a Verônica, dado que ela gosta de advogado. Segundo ponto que eu queria ressaltar aqui para todo mundo é exatamente essa questão, né, que a gente já falou aqui, mas queria trazer um dado. Um terço hoje dos programadores não tem ensino superior completo. Tá? É 35%, na verdade, o dado redondo. Cara, isso é muita gente. Né? E isso mostra o que a gente falou aqui várias vezes. A Verônica acabou de dar um exemplo de uma pessoa da empresa dela que foi fazendo os cursos, não se formou na área. A gente, né, a Resília é uma alternativa ao ensino superior. A gente está falando de microcredenciais no futuro, né, de formações curtas, né? Então, o que eu vou dizer para vocês é: informação está em todo lugar, cara. Curso gratuito, barato, intensivo, devagar, como vocês quiserem. Tem curso para tudo que é gosto, tudo que é jeito. Então, caso vocês queiram se inserir, encontrem uma comunidade legal para vocês estarem juntos, né? Eu acho que aprender não é só conteúdo, aprender também é fazer parte de uma rede, ter um objetivo de médio prazo, entender o que você está fazendo, por que que você está fazendo. E mete a mão na massa. Assim, a gente espera que a gente veja muito mais gente em tecnologia do que a gente tem hoje para crescer, para o Brasil crescer. A gente precisa disso. A gente vai precisar de desenvolvedores, vai precisar de engenheiros, e a gente forma muito pouco hoje em dia. Então, quem estiver ouvindo aí tem oportunidade de sobra, o salário é muito bom e é um emprego, como a Verônica bem colocou, vai estar em muitas verticais ao longo. Quem estiver preocupado, olha, essa é uma saída saudável, vamos colocar aqui. Pelo menos pelos próximos 20 anos vocês estão seguros, então pode cair dentro.
Porra, Bruno. Verônica.
Bom, um prazer também dividir aqui a mesa com vocês. Eu sou super entusiasta, assim, me enche de esperança ver as pessoas trabalhando individualmente nos seus negócios para tornar o ambiente melhor, né? E eu tenho certeza que vocês são duas pessoas que trabalham muito por isso, assim. E acho que isso tem tudo a ver com o meu entusiasmo com livros também, né? De ver as iniciativas individuais, mas que pensadas, né, para melhorar o contexto. Desde que eu me filiei ao Livres, eu estou sempre buscando uma forma de como eu poderia contribuir e tal. Então, foi um prazer enorme participar aqui hoje.
Maravilha, gente. Super obrigado mesmo. Estamos à disposição para. A gente é super fã do Projeto da Resília. A gente sabe que Nada como, as pessoas ainda reclamam de livre mercado, mas nada como bons incentivos de mercado para resolver os problemas. Acho que fica um case super legal aqui para a gente, inclusive, debater mais à frente. Pessoal, super obrigado pela audiência também, quem está assistindo a gente. Lembrando que agora eu vou pular para uma próxima live no Instagram, @guantijorj. Quem quiser me segue lá, eu vou falar sobre política para iniciantes, antes de morrer. E abrir minha primeira. Lúcia, pode fechar a vinheta e vamos que vamos. Valeu.